proteção de Deus, em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo. Queria solicitar dos vereadores que a gente fique de pé para ouvir o hino nacional. Gostaria de agradecer a presença de todos e pedir a dispensa da leitura da ata número 1229/2015, da reunião realizada dia 22 de maio de 2015. Os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Passar o expediente ao secretário para que ele possa fazer a leitura do mesmo.
Com a Câmara Municipal de Rio Novo, emendas modificativas e emenda aditiva ao projeto de lei número 006/2015, que altera a redação do inciso 3 do parágrafo 1º, artigo 1º, altera a redação do artigo 2º e acrescenta o artigo 3º no projeto de lei 006/2015, que dá novos prazos para cumprimento da lei 1023 de 26 de 12 de 2008 e dá outras providências. Emendas modificativas. 1. No inciso 3 de que trata esta emenda, onde se lê 3, 180 dias para conclusão efetiva da obra, passa-se a ler a seguinte redação, 3º, 365 dias para conclusão da obra. Número 2. No artigo 2º, onde se lê, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, passa-se a ler a seguinte redação. Artigo 2º. Os prazos de que tratam o inciso 1, 2 e 3 do parágrafo 1º, artigo 1º dessa lei, passarão a vigorar a partir do fornecimento de infraestrutura mínima que permita a instalação das empresas, entre parênteses, água, luz, esgoto e rede de captação de água pluvial. Emenda aditiva. 1. Fica criado o artigo 3º com a seguinte redação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, Messias Lopes, Rio Novo, 1º de junho de 2015. Vereadores proponentes: Vinícius Carvalho de Araújo, Dulcimar Prata Marques, Éder Lima Moreira, Alain Martins Dutra Borges, Dionísio Dadalt Neto e Sebastião José Esperança. Justificativa das emendas ao projeto de lei 006/2015. No dia 29 de maio, sexta-feira, às 15 horas, reuniu-se na sede da Câmara Municipal de Rio Novo os vereadores supracitados e 7 empresários dos 10 que hoje possuem terrenos para investimentos no mini distrito industrial de Rio Novo. Após ampla discussão e explanação de quase todos eles quanto à impossibilidade de investimento imediato no local devido à crise afetada em todo o país e não tendo havido ninguém. Alguém entre eles que dissesse não ter a intenção de construir no local, ou seja, afirmando ser temporário o não investimento, vereadores presentes e empresários chegaram em consenso às emendas acima apresentadas. Deve-se, portanto, seguir a apresentação do plenário para discussão e posterior votação. Sala das Sessões, Messias Lopes, Rio Novo, 1º de junho de 2015. Vereadores proponentes: Vinícius Carvalho de Araújo, Dulcimar Prata Marques, Éder Lima Moreira, Alain Martins Dutra Borges, Dionísio Dadalt Neto e Sebastião José Esperança. Projeto de lei 006/2015, que dá novos prazos para cumprimento da lei 1023/2008, de 26 de 12 de 2008 e dá outras providências. Projeto de lei 007/2015, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento de 2015. Assessoria jurídica. Projeto de lei 009/2015, de 15/5/2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016 e dá outras providências. Parecer prévio solicitação da Presidência da Câmara. O projeto de lei 009/2015, de 15/5/2015, remetido pelo Executivo à Câmara Municipal através do ofício PM 2015-147, tem por objetivo cumprir o disposto da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamenta os artigos 163 e 169-D da Constituição Federal, com vistas à elaboração do Orçamento Público Municipal para o próximo exercício financeiro de 2016. Integram o projeto os anexos demonstrativos das prioridades, metas, riscos e disposições inerentes à execução orçamentária. Pretende-se a obtenção de adequada gestão patrimonial para devida transparência, principalmente se tratando do mandato final do quatriênio administrativo. Trata-se, portanto, de um projeto de lei constitucional, regular e legítimo quanto à sua iniciativa e autoria, e que certamente será encaminhado às comissões permanentes para os respectivos pareceres necessários à discussão e votação em plenário. Câmara Municipal de Rio Novo, 20 de maio de 2015, Brenil Duarte do Carmo, assessor jurídico. Projeto de Lei 009/2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016 e dá outras providências. Assessoria Jurídica, parecer prévio sobre o Projeto de Lei 010/2015, que institui o Programa Municipal de Concessão de Transporte para o Ensino Superior e Curso Técnico e dá outras providências. Solicitação da Presidência da Câmara. O projeto 010/2015, de 19 de maio de 2015, tem por objetivo autorizar o Executivo a conceder transporte rodoviário de estudantes universitários e de cursos técnicos para Juiz de Fora, que não sejam promovidos por instituições educacionais localizadas em Rio Novo. Os artigos do projeto procuram regulamentar o benefício, retroagindo seus efeitos à data de 2 de fevereiro do corrente. Em anexo, ao projeto consta o relatório orçamentário financeiro, a demonstração de arrecadação dos últimos 3 exercícios, com estimativo para exercício em curso, e uma declaração da prefeita, manifestando ciente quanto ao impacto financeiro orçamentário. O projeto estabelece que as despesas constarão de dotação própria do orçamento vigente. Isto posto, este parecer prévio opino pela legalidade do projeto, devendo mesmo ser encaminhado às comissões permanentes de legislação, justiça e redação final, finanças e orçamento, educação e cultura, para os devidos pareceres, prosseguindo pelo processamento em plenário com audiência dos senhores vereadores na forma regimental. E o novo 20 de maio de 2015, Benildo Aires do Carmo, assessor jurídico. Câmara Municipal de Rio Novo, emendas modificativa e aditiva ao projeto de lei 010/2015, que institui o Programa Municipal de Transporte para Ensino Superior e Curso Técnico e toma outras providências. Emenda modificativa, no parágrafo 10 do artigo 4º, onde se lê, parágrafo 10, o reajuste após devido estudo técnico será feito por decreto do Executivo mediante devidas justificativas. Passa-se a ler a seguinte redação. A Câmara Municipal de Rio Novo, representada pela Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social, ou por quem a mesa diretora designar, deverá ter obrigatoriamente ciência e participação nas etapas do estudo técnico de que trata o parágrafo anterior, antes da promulgação do decreto de que trata o parágrafo subsequente. Emenda aditiva. 2. Fica criado o parágrafo 11, no artigo 4º, contendo a seguinte redação. O reajuste, após devido estudo técnico e em conformidade com o que determina o parágrafo anterior, será feito por decreto do Executivo, mediante devidas justificativas. Justificativa da emenda. A inclusão da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, ou de quem a presidência designar, obviamente mediante consulta aos demais vereadores nesse caso, visa garantir a ampla participação dessa Casa de Leis nas etapas do estudo técnico, para reajustamento de valores do transporte dos estudantes. Além disso, e ainda mais importante também, com essa inclusão, a Câmara, como representante do povo, se compromete a convidar os estudantes, através de sua comissão, para participar efetivamente das discussões que tenham como foco alguma alteração, revisão ou publicação de legislação acerca do transporte escolar para o Juiz de Fora. Ou seja, garantindo assim o pleno conhecimento dos horários do programa instituído por essa lei. Sala das Sessões, Messias Lopes, Rio Novo, 1º de junho de 2015, vereador proponente Vinícius Carvalho de Araújo. Projeto de Lei 010/2015, que institui o Programa Municipal de Concessão de Transporte para Ensino Superior e Curso Técnico e toma outras providências. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei 011/2015, que autoriza o pagamento do piso nacional para os agentes que menciona. Em análise ao projeto em epígrafe, a Comissão de Finanças e Orçamento, pelos vereadores que a integram, vem propor de forma unânime as seguintes emendas modificativas aos artigos 2º e 5º na forma seguinte. 1. Emenda modificativa proposta à redação do artigo 2º. Redação original do artigo 2º do Projeto de Lei 011/2015. Tão logo haja transferência dos recursos por parte do Governo Federal, fica igualmente autorizado o Executivo a pagar aos agentes de combate às endemias o valor do piso nacional determinado pela Lei Federal nº 12.994/2014, no valor de R$ 1.014,00, para uma jornada de 40 horas semanais. A nova redação do artigo 2º fica sendo a seguinte: artigo 2º, em cumprimento às determinações da Lei Federal 11.350, de 5 de outubro de 2006, artigo 9º-A, a redação atribuída pela Lei 12.924, de 17 de junho de 2014, o piso salarial profissional dos agentes de combate às endemias do município de Rio Novo é fixado em R$ 1.014,00 mensais, para uma jornada de 40 horas semanais. 2. Emenda modificativa proposta à redação do artigo 5º. Redação original do artigo 5º do projeto de lei 011/2015. Esta lei entra em vigor no dia 1º do mês subsequente à sua publicação. Nova redação do artigo 5º. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de janeiro de 2015. Rio Novo, 1º de junho de 2015. Guilherme de Souza Nogueira, presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, Sebastião José Esperança e Alain Martins Dutra Borges. Comissão de Finanças e Orçamentos. Justificativas. A Comissão de Finanças e Orçamento apresenta como justificativas emendas modificativas ao artigo 2º e 5º do projeto de lei 011/2015, que autoriza o pagamento do piso nacional para os agentes que menciona, as razões seguintes. Entendemos que as emendas propostas não contrariam constitucionalidade ou legalidade, uma vez que a Lei Federal de 11.350, de 5/10/2006, fixou em seu artigo 9º-A, parágrafo 1º, com a redação atribuída pela Lei 12.994, de 17 de junho de 2014, o piso salarial no valor de R$ 1.014,00, a ser pago aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, com vigência a partir de 17 de junho de 2014. Portanto, a partir de julho de 2014, a diferença que houver a partir dessa data entre o valor efetivamente pago e o piso mínimo estabelecido deverá, por força de lei federal, ser restituído ao servidor por ser de direito. É também nosso entendimento que a retroatividade pretendida pela emenda deve se limitar a janeiro de 2015, ou seja, dentro do exercício, face não terem sido empenhadas como restos a pagar ou despesas do exercício anterior. As diferenças que certamente existem com referência ao período de agosto a dezembro de 2014. Não significa, no entanto, que os servidores perdem os direitos ao recebimento desse exercício anterior, que poderão ser pagos em convenção de acordo de forma legal, apuradas situações individuais aos credores. Outro aspecto que merece atenção é o fato evidente na lei federal que determina ser o mesmo piso salarial devido aos agentes de combate às endemias, também credores das diferenças, caso existam, em seus respectivos salários e pelo mesmo período. Ainda que não tenha ocorrido repasse da parte do governo federal aos municípios, com referência aos agentes de combate às endemias, o direito existe e não é vinculado à transferência de recursos. É necessário que seja verificado o total dos recursos já repassados a partir de janeiro de 2014, para que seja possível conhecer exatamente o total do valor pago a ser pago aos agentes das duas categorias profissionais. Rio Novo, 1º de junho de 2015, Guilherme Souza Nogueira, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Sebastião José Esperança e Alain Martins Dutra Borges. Projeto de Lei 011/2015, que autoriza o pagamento do piso nacional para os agentes que menciona. Parecer prévio, solicitação da Presidência da Câmara. O projeto de lei 011/2015, em epígrafe remetido à Câmara Municipal pelo Executivo, em seu preâmbulo, pretende autorização ao Executivo para pagamento do piso nacional estabelecido pela Lei Federal 12.994 como remuneração aos agentes epidemiológicos e comunitários de saúde. Na realidade, a remuneração devida aos citados servidores é uma forma de determinação já estabelecida pela legislação federal conforme recursos repassados pela União. Em anexo à mensagem de remessa ao projeto, a estimativa do impacto orçamentário financeiro, mencionada a dotação orçamentária e os recursos mencionados no artigo 2º, ou seja, transferência dos recursos por parte do governo federal, além da receita própria municipal. Trata-se, portanto, de projeto legal contra sua autoria e iniciativa para ser remetido às comissões permanentes com vistas e pareceres necessários para o seguimento do processo legislativo. Câmara Municipal de Rio Novo, 20 de maio de 2015, Benildo Aires do Carmo, assessor jurídico. Ofício número 159/2015, assunto encaminhamento FAS, para o excelentíssimo senhor vereador Vinícius Carvalho de Araújo, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Nos termos da lei, estamos enviando a esta Igreja Câmara os documentos abaixo relacionados referentes ao mês de março de 2015, notas de empenho, os respectivos comprovantes de pagamento, balancetes financeiros. Colocamos à disposição para quaisquer dúvidas que julgar necessária. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeito municipal. Rio Novo, 28 de maio de 2015, ofício 161 de 2015 do gabinete da prefeita municipal para excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho de Araújo, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Requerimento 31/2015. Senhor presidente, em atendimento ao requerimento número 31/2015 que dos novos vereadores dessa Casa Legislativa, o qual solicita que providencie suportes altos, tambores, para depósito de lixo nas estradas do Caranguejo, Ipiranga, Campestre e Mato Negro e demais comunidades do município, em virtude da grave crise financeira pela qual o município vem enfrentando, informamos aos novos vereadores que referida solicitação está sendo objeto de estudos para verificação quanto à viabilidade de atendimento. Na oportunidade, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeito municipal de Rio Novo.
Emenda modificativa, emenda aditiva ao projeto de lei número 06/2015, que altera a redação do inciso 3 do parágrafo 1º, artigo 1º, e altera a redação do artigo 2º e acrescenta o artigo 3º. Essas emendas são com relação ao projeto de lei que pede alteração nos prazos, né? Que dá novos prazos para cumprimento da lei 1023/2008 e dá outras providências. É esse projeto de lei que foi enviado pelo executivo, ele estipula os prazos de 60 dias para os empresários apresentarem o projeto de construção da indústria ou empresa, 30 dias após a aprovação do projeto as obras deverão ser iniciadas, e no inciso 3º, 180 dias para a conclusão efetiva da obra. Foi feita uma reunião com os empresários, né? São 10 empresários, dos 10, 7 tiveram presentes, e ficou decidido a reclamação, uma das reclamações, apesar, a principal é a crise econômica do país, né? Que eles não têm como construir dentro de 180 dias, que o país está entrando numa recessão, e reclamou também da infraestrutura. Já visto que uma das empresas lá, o Sr. Luiz, dono da empresa Aspectos Móveis Hospitalares, já construiu o galpão e não pôde funcionar porque faltava energia. Então nós fizemos essas emendas justamente isto, que os prazos de que trata os incisos 1º, 2º, 3º, parágrafo 1º e artigo 1º desta lei passarão a vigorar a partir do fornecimento de infraestrutura mínima que permita a instalação das empresas, ou seja, água, luz, esgoto, rede de captação de água pluvial. E no prazo que pede no inciso 3º, 180 dias, passou-se o prazo para um ano, 365 dias, mas só será contado a partir do momento que o município tenha feito toda a infraestrutura necessária, né? Então, em discussão, falar vereador Guilherme.
Boa noite ao senhor presidente, a senhora vice-presidente, aos vereadores presentes, funcionários, aos presentes aqui no plenário. Senhor presidente, eu gostaria de deixar registrado aqui nos anais dessa casa, em ata, a minha felicidade com a apresentação dessas emendas modificativas a esse projeto de lei, parabenizar os 7 vereadores que foram os autores da emenda. Infelizmente, no dia eu não pude comparecer, mas tudo aquilo que, quando o projeto de lei entrou, eu fui o autor do pedido de prazo e pedi que notificasse a todos eles para que eles comparecessem, e tudo aquilo que era o meu desejo foi expressado por Vossas Excelências aqui nessa emenda, ou seja, evitar aquilo que está acontecendo com o Luiz. Pelo projeto de lei que a prefeita apresentou, ela obrigava os empresários a construir os galpões, estava colocando a faca no pescoço dos empresários, com a perspectiva e de fato poder acontecer o que está acontecendo hoje com o Luiz, ou seja, investir o galpão pronto e depois esperar a boa vontade para colocar energia, colocar esgoto, colocar a luz naquilo que está faltando em calçamento. Então, esse projeto aqui, ele resguarda o direito desses empresários que compraram o terreno não foi doado, eles compraram o terreno, e a gente espera que com esse projeto inverta-se as coisas, que a prefeita corra atrás, coloque a infraestrutura necessária, e que após colocar essa infraestrutura necessária, aí sim, cobre dos empresários que façam os seus galpões. E se eles não cumprirem o prazo após a infraestrutura estiver pronta, aí sim, o mais justo é entrar na justiça e para fazer a devolução dos terrenos para que outros possam vir a construir. Mas eu acho que essa emenda aqui, ela atende muito bem e os vereadores estão de parabéns pela apresentação dela. Só isso, senhor presidente.
Emenda continua em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Projeto de lei número 06/2015, que dá novos prazos para cumprimento da lei 1023/2008 e dá outras providências com as emendas já inseridas. Gostaria de passar as comissões para que emitam parecer. Projeto de lei número 06/2015, que dá novos prazos para o cumprimento da lei 1023/2008, da outras providências, com as emendas inseridas. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Projeto de lei número 07/2015, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento 2015. Em discussão, fala vereador Guilherme.
Senhor presidente, em relação a ao projeto 007, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares, é o projeto que, na última sexta-feira, o vereador Alan, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, pediu o prazo. É a lei que o Executivo pretende aumentar em até 15% o seu limite para fazer suplementações no orçamento. Naquele dia eu manifestei que eu seria contrário a aprovação desse projeto, visto que, em análise aos decretos que o Executivo fez no início do ano, transferindo recursos até do setor de saúde para festas, eu acho que com 5% já foi feito tantos remanejamentos, 15% era um limite muito alto e que passaria do controle dessa casa, ultrapassaria o nosso limite de controle. Pois bem, o vereador Alan pediu o prazo e após aquela reunião, em conversa com o vereador Alan, a gente até pensou na possibilidade de se fazer uma emenda de 15%, que se aprovasse mais 5%, aí após o executivo suplementar esses 5%, ele mandaria novamente outro projeto, mas que nós teríamos mais controle para saber de onde está indo o dinheiro, para onde do orçamento. O vereador, como eu conversei com Vossa Excelência, ele teria os 5 dias de prazo pela comissão, visto que é um projeto de caráter de urgência urgentíssima. Vossa Excelência aqui em off comigo falou que o projeto já estava na casa há mais tempo, realmente, mas após a chegada da nova documentação, ou seja, aquele bolo de decreto, a primeira reunião que teve foi de sexta-feira, e a forma legal, de acordo com o regimento interno, para deliberar pedidos de prazo é na reunião. Então o vereador Alan fez o pedido de prazo e eu fui até surpreendido por esse projeto estar entrando aqui hoje. Eu acho que o mais coerente seria a gente deixar esse projeto estender mais um pouquinho, até amanhã mesmo, ou semana que vem, para que dê tempo de fazer o parecer, ou para formalizar ou qualquer tipo de emenda. Mas já que o projeto está entrando em discussão e votação, eu vou respeitar a posição de Vossa Excelência, mas desde já vou manifestar o meu voto contrário à suplementação orçamentária no valor de 15%. Caso Vossa Excelência faça até um pedido verbal aqui, se Vossa Excelência chegar no entendimento que é necessário, por via das dúvidas, colocar só em primeira discussão hoje, na reunião extraordinária que Vossa Excelência não colocar esse projeto em pauta, eu me comprometo para semana que vem, juntamente com o vereador Alan e o vereador Sebastião da comissão, às vezes ampliar um pouco a discussão maior e propor uma emenda, abaixando esse percentual. Mas caso não seja possível, eu vou deixar manifestado que o meu voto vai ser contra. Só isso, senhor presidente.
Projeto 07/2015, que autoriza a abertura de crédito. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Éder.
Uma boa noite a todos os vereadores, mesa diretora, funcionários da casa, todos os presentes, sejam bem-vindos e voltem sempre. No caso, hoje, uma exceção na terça-feira, né? Semana que vem, a sexta-feira, às 19 horas. Eu gostaria de dizer, senhor presidente, que eu sou favorável aos 15%. O município, ele tem, além dos déficits e dos problemas que são apresentados todas as sextas-feiras por nós mesmos, ele tem outros, ainda tantos, que podem aparecer devido ao que a gente tem assistido no país afora. Quando se pede uma suplementação, isso significa que ela pode remanejar de qualquer recurso que exista na prefeitura, dentro do orçamento, qualquer recurso daquela rubrica orçamentária. Não significa que ela esteja remanejando dinheiro, ela está remanejando rubricas. Essas rubricas podem ou não ser utilizadas. Nós temos acompanhado através das prestações de contas que são enviadas para cá, essas últimas com bastante atraso, mas se eu não me engano, parece que eu vi na mesa hoje, a de março estava aí. A gente já vai poder ter uma ideia maior dessa abrangência desses custos. Numa época anterior a essa, quando o município estava até em condições melhores, eu não repetiria isso, logicamente, mas a Câmara, à época, aliada ao prefeito, deu, se eu não me engano, até 50%. Então ele pôde trabalhar o seu mandato, que é até considerado um dos melhores mandatos do prefeito à época. Não se deve justificar uma margem tão grande. Eu, sinceramente, se fosse até 20, eu daria. Passou disso, eu já acho que a Câmara deveria, sim, colocar um freio e ter condições, porque 20 não vence um ano inteiro, como não venceu os 5 e ela está pedindo mais 15. E como mais posteriormente, pode até pedir de novo. E é por isso que eu estou votando, se for entrar hoje, meu voto é favorável. Sem querer interferir em voto de ninguém.
projeto continua em discussão.
Muito obrigado, senhor presidente.
Falar vereador Guilherme.
Senhor presidente, é só para deixar bem clara o meu posicionamento, presidente. É, não é com a intenção de brecar atitudes nenhuma, de querer tumultuar a administração. É simplesmente, se a Câmara tem um meio de controlar os gastos executivos, vê, através sim das notas de empenho, a gente vê tudo aquilo que gasta. Mas é, por exemplo, se com 5% que se der de suplementação, vamos colocar que o nosso orçamento está calculado em 15 milhões de reais. É 750 mil que tem pela remanejar entre uma dotação e outra. Então, acabou esses 5%, ela manda outro projeto de lei com caráter de urgência urgentíssima, já manda até anexado os decretos para esta casa, que vai facilitar, e a gente analisa posteriormente, libera mais 5, mais 10. Lembrando, senhor presidente, que projeto de suplementação orçamentária nunca foi problema para essa casa votar. E lembrando que no ano passado a prefeitura precisou de 3% de suplementação e essa Câmara reuniu no dia 31 ou no dia 30 de dezembro para estar votando a suplementação orçamentária. Então, para que se pode dar 5%, que é 750 mil, e daqui a 2 meses, se vier um novo pedido e isso acabar, nós novamente reunirmos, controlarmos aquilo que está sendo feito, tem uma real situação, por que nós vamos dar, vamos citar aí, 2 milhões 250 mil, que são os 15%? Então, é uma medida, assim, que seria o que foi feito da outra vez nós demos 5%, o executivo precisou, se eu não me engano, de mais 15%, nós demos mais 10%, e no final do ano precisou, no último dia, na véspera, eu nem pude vir aqui, e nem era para ter tido a reunião, porque eu estava viajando na época, eu como presidente da Câmara liguei para todos os vereadores aqui, todos se comprometeram a vir aqui para estar trabalhando e aprovando essa situação. Então, eu entendo, é uma legalidade do executivo pedir essa suplementação, não estou querendo desconfiar de nada aqui, mas é apenas para que a gente possa controlar. Por exemplo, agora eu sei o que foi suplementado nos 5%, agora com 15% está arriscado até o final do ano a gente não ter essa margem de poder segurar, de poder controlar, não poder acontecer igual aconteceu aqui, a gente dá satisfação para o que tirou da manutenção das atividades do programa Saúde da Família, 50 mil reais. Ah, mas é de dotação orçamentária, tira de uma rubrica para outra. Mas às vezes vai chegar lá na frente que não vai se investir aquilo, os limites legais da saúde por causa de uma suplementação dessa. Então é só isso, Pedro. Também não quero influir ninguém em votação, é só mesmo deixar manifestado em primeira votação meu voto contra. Caso o projeto vá em segunda votação hoje, também contra. Caso o projeto não vá à segunda votação, eu me proponho a reunir com a Comissão de Finanças e Orçamento para discutir ou 5% ou 10%. Eu acho 15% muito.
Projeto 07/2015, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento de 2015. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Já foi. Aprovado com voto contra do vereador Guilherme. Na sessão passada eu emiti o projeto para as comissões emitissem parecer. Inclusive o vereador que pediu prazo, ele manifestou favorável à aprovação, né? Ele assinou aqui, mas pediu prazo, e o prazo foi concedido a ele. Projeto de lei número 09/2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016 e da outras providências. Em discussão, gostaria de passar as comissões para que emitem parecer.
Pela ordem, senhor. Esse projeto, como eu acho uma sugestão, acho que todas as comissões deveriam dar parecer a esse projeto. É um projeto grande, como o plano decenal, como o orçamento, como o plano plurianual. É um tipo de projeto que ele requer um pouco mais de atenção, como esses todos que a gente tem votado aqui. Solicito o prazo pela comissão da qual eu sou presidente, e, sobretudo, para que eu inclua mais uma vez o orçamento participativo nessa LDO. É até uma falha minha, eu concordo, que eu já deveria ter apresentado um projeto de lei, que pretendo fazê-lo, para regulamentar o orçamento participativo e não ficar toda vez tendo que colocar anualmente no, na LDO. Mas o orçamento participativo, já estando aí como parte do capítulo de transparência e participação popular, eu creio que vai garantir, como o presidente Guilherme fez à época, aquela discussão do orçamento que nós fizemos. E sobretudo seria isso em relação a esse projeto. Pelo que eu li também, não voltou já com essas emendas, então vou fazer novamente.
Prazo concedido. Emendas modificativas e aditivas ao projeto de lei 010/2015, que institui o Programa Municipal de Transporte para Ensino Superior e Curso Técnico e toma outras providências. Essa emenda está aqui de minha autoria, mas eu gostaria que todos os vereadores que quiserem podem assinar juntos. Este projeto chegou aqui, como você sabe, em janeiro deste ano, né? Os estudantes estavam até em recesso, essa casa nos procurou com relação ao transporte, né? Estava em vista de ser cancelado, depois estava sendo cobrado o valor alto, e a Câmara entrou como mediador das negociações. E uma das coisas que foi falado aqui é que este transporte já está aí há mais de 20 anos e não tem um projeto de lei que regulamenta, né? Forma de pagamento, horário de saída, às vezes coisas simples que gera polêmica, né? Que horas que sai o ônibus, até onde ele vai, no Parque Alfa, deixa na Rua Santo Antônio, quer dizer. Então a comissão de estudantes reuniu com o executivo e elaboraram um projeto de lei. Inclusive eles pegaram de modelo, que eu sei, o projeto de lei de São João Pomuceno, fizeram algumas modificações e mandaram para essa Câmara. Assim que chegou nessa Câmara, assim como foi feito com, né, que está sendo feito com os agentes de saúde, que a gente procura ouvi-los, né, ouvir os interessados anteriormente, antes da gente votar, foi feito com os empresários lá do mini distrito. E eu procurei agendar uma reunião com a comissão dos estudantes. Só que questão de horário, esse trabalho, não tinha como. Então eles vieram aqui, pegaram a cópia do projeto e falaram que estava tudo ok. A única coisa que eles não estavam concordando muito era no parágrafo, no parágrafo 10. Onde falava que o reajuste, após devido estudo técnico, será feito por decreto do executivo mediante devidas justificativas. Então, conversando com eles, eles sugeriram a participação da comissão da Câmara, da Câmara, Comissão de Educação, né, juntamente com os estudantes, para que eles façam o estudo técnico, né, que ela diz aqui, o projeto diz, que ia levar em conta o número de alunos, o índice inflacionário, alta de combustível. Eu acho mais do que justo. Mas esse decreto, né, fica parecendo assim que é uma coisa imposta, e sem consultar ninguém. Então, onde eu peguei, consultei o assessor jurídico, e eu fiz essa emenda aqui justamente para incluir a comissão da Câmara nas negociações e na elaboração do decreto. E essa comissão terá que ouvir os estudantes interessados na época, né? Então, a emenda modificativa aditiva ao projeto de lei número 010/2015, em discussão.
Claro, senhor presidente.
Palavra vereador Guilherme.
Senhor presidente, eu gostaria de manifestar em relação à emenda proposta por Vossa Excelência. Vossa Excelência fez uma emenda muito interessante no artigo 10º e no artigo 11º, no artigo 11, em relação a essas emendas que Vossa Excelência propôs. Eu só gostaria de manifestar, senhor presidente, a coisa mais legal que aconteceu assim durante esse ano foi como foi feita a negociação dos ônibus de estudante. Na época foi feita uma presença maciça dos vereadores, a Câmara ficou cheia, se propunha R$250 no valor, caiu para um valor quase próximo àquilo que era no ano anterior. Mas eu fico muito receoso, senhor presidente, que apesar de estar aqui nesse parágrafo, a Câmara Municipal, representada pela Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social, ou por quem a mesa diretora designar, deverá ter obrigatoriamente ciência e participação nas etapas do estudo técnico de que trata o parágrafo anterior, antes da promulgação do decreto que trata o parágrafo subsequente. O meu medo, senhor presidente, é acontecer não só com esse mandato, mas também com os mandatos que virão para frente aí dos novos administrações, é que, mesmo dando ciência à Câmara, reunindo, e se não quiser ouvir a voz da Câmara dos estudantes, o prefeito, na época, simplesmente por um decreto, pode achar que ela fez vários estudos técnicos, pode colocar o decreto lá para um valor absurdo à realidade da nossa cidade. Então, eu acho que aqui que seria o mais viável, e até que se tenha mais segurança essa casa em relação ao projeto, a esse projeto que é importantíssimo, como Vossa Excelência disse, que regulamenta a questão dos ônibus estudantes, que há vários anos vem sendo transportado sem essa devida regulamentação. Eu acho que deveria, nesse parágrafo 10, haver outras coisas, por exemplo, inserir o que seria esse estudo técnico dentro do projeto, o que caberia. Eu acho que daria mais segurança para a gente. Isso não, em momento algum, só fala aqui no parágrafo 10 que haverá, após devido estudo técnico, será feito por decreto executivo. Eu acho que deveria inserir o estudo técnico e também criar-se um modo de não deixar a prefeitura fazer isso por decreto, colocar isso através de um projeto de lei apresentado, que eu acho que o único jeito da gente ter força para negociar é através de um projeto de lei, que a gente vem, propõe emenda, enche a casa, vamos lá com comissão de estudantes, porque eu fico muito receoso se formar a comissão legislativa e ir lá conversar na época, a comissão de estudantes conversar, e simplesmente o prefeito, não só a Maria Virgínia, mas o próximo prefeito ir lá decretar, falar assim, não, vai ser assim, pronto. Porque a parte importante do projeto não está inserida aqui. Eu não vi aqui falando quais são os critérios para se elaborar esse estudo técnico. Vai ser considerado a inflação da época? Vai ser considerado o preço do combustível? Nada disso está inserido aqui no projeto de lei. Então, esse é o meu medo. E eu gostaria de ter a opinião dos outros vereadores para ver se é só eu que acho. Talvez até fazer essa emenda mesmo que Vossa Excelência, mas acrescentar um pouquinho mais aqui, tentar inserir mais algum artigo, algum parágrafo, só para a gente poder ter uma garantia maior, senhor presidente.
Emenda continua em discussão. Com relação ao parágrafo 9, né, aqui ela cita, o projeto cita, anualmente será feito um estudo técnico para realizar o reajuste dos valores, levando-se em conta, dentre outros fatores, número de alunos, valores do serviço, índices inflacionários e variação do preço de combustível. O que pode ser feito, se Vossa Excelência quiser, pedir prazo pela sua comissão.
Eu gostaria de pedir prazo, mas eu gostaria de ter, antes de eu pedir esse prazo, eu gostaria, porque Vossa Excelência fez uma emenda brilhante aqui. Eu só acho que tem que trocar aqui no final esse parágrafo anterior, antes da apresentação do projeto, vem a possibilidade do nosso jurídico que seja feito. Após o estudo técnico, a comissão formada, seja apresentado um projeto de lei para reajustar esses valores. E eu gostaria de ter a aprovação de todos os vereadores, porque senão a gente vai estar deixando de votar uma emenda importante que Vossa Excelência teve, e vai entrar uma minha que não vai ter aprovação. Então, eu gostaria, até mesmo se Vossa Excelência autorizar, a gente pegar a sua emenda e só trocar alguma coisa aqui. Então, mas eu gostaria de ter que Vossa Excelência colocasse em discussão de todos os vereadores, porque se não for unanimidade a opinião que eu tenho, eu prefiro que Vossa Excelência ponha em votação que já aprove de uma vez, entendeu? Porque senão o meu voto, depois a minha emenda, vai ser uma emenda batida.
Senhor presidente, pela ordem.
Fala, vereador Éder.
Em relação a ser projeto de lei, eu também já tinha comentado com o presidente em relação a isso. Depois o próprio presidente pode até confirmar se fez a consulta ao jurídico, né, Vinícius? E eu concordo com o prazo. Eu acho que o máximo que a gente faça com um projeto, ter uma discussão produtiva, por mim não tem problema nenhum. E eu também acharia que deveria ser projeto de lei, se não fosse, se não tivesse impedimento jurídico para isso. Então, eu acho que deve sim consultar o doutor Brenildo, para ver se eu Achei também a emenda brilhante, ajudei a fazer, né? É, após o pedido do presidente Vinícius. E se for projeto de lei, eu acho que ela fica mais atrelada a uma participação efetiva e popular dos estudantes. Sendo decreto, também com essa emenda, eu também creio que o Executivo não teria como fugir dessa discussão, mas o projeto de lei, sem dúvida, passaria por aqui, teria os nossos prazos, teria os nossos pareceres, e eu não vejo problema nenhum em ter, já que o vereador Guilherme quer uma opinião nossa, eu não vejo problema nenhum no prazo.
Eu, como autor da emenda, né, também concordo, da minha parte, o que vier enriquecer e melhorar o projeto para segurar a participação dos estudantes, da minha parte é tranquilo, o que Vossa Excelência desejar acrescentar na emenda. Então, eu solicito, Vossa Excelência vai solicitar prazo. Prazo concedido. Emenda modificativa proposta à redação do artigo 2º da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 011/2015, que autoriza o pagamento do piso nacional para os agentes que menciona. Em discussão? Em votação, os vereadores. Falar vereador Éder.
Essa também é o tipo de emenda que a gente vota com gosto. Porque é o seguinte, a própria justificativa, vou repetir isso, até que fique gravado, né? A própria justificativa do projeto, ele apresentava uma falha de informações. Quando ele falava que o agente comunitário de saúde passaria a receber, né, agora, e o agente epidemiológico não, porque não tem transferência do governo federal. Mas como passa a receber o agente comunitário de saúde, isso implica que, como o outro não tem saldo, já que citaram esse que vai passar a receber agora, quer dizer que o outro já tinha saldo e foi comprovado, né, eu expliquei de uma forma bem prolixa aqui, mas eu acho que deu para entender. E, como existia saldo, então eu acho que tem que ser retroativo, eu acho que a classe tem que se unir para pegar o que foi deixado para trás em 2014, Nós vamos solicitar, né, o saldo das contas bancárias desses programas para que a gente possa ter acesso a números e assim poder cobrar mais efetivamente ou o pagamento completo em folha ou o parcelamento. Aí a gente tem uma noção de como esse reparcelamento ou pagamento total pode ser feito aos agentes. O que não pode deixar acontecer é que eles deixem de receber. Como aconteceu com a educação, por exemplo. Com a educação, há muito tempo a gente não tinha aqui uma câmara tranquila em relação ao piso dos professores da educação. Sempre era briga, sempre briga não, né? A cobrança deles pelo direito deles. E poderia ter feito o mesmo com essa classe e que não foi feito. Então, por isso também eu sou a favor.
Concordo com a palavra as palavras do vereador Éder Lima. Faça a gente também lembrar que esse projeto, diferente dos estudantes, tem um artigo, um parágrafo dele, um artigo, salvo engano, que autoriza o executivo a fazer por decreto os próximos aumentos salariais de vocês. Mas é diferente do nosso estudante, porque aí já vai ser, a gente vai buscar dar mais celeridade ainda. Agora, o governo federal colocou o novo piso, 1.050, o executivo não vai precisar passar o projeto, automaticamente ele faz. Com a diferença que aí a nossa cobrança pode ser diferente se tratar de uma lei federal. Então, isso é um dos artigos inseridos aqui. E uma das modificativas que nós fizemos foi em relação aos agentes de combate às endemias, que ficou muito vago e muito errôneo aquele parágrafo, que tão logo passa se havia o dinheiro para os agentes, vai passar a ter o aumento. Não, vocês já tinham, era para ter tido o aumento, porque o nosso procurador colocou na nossa justificativa aqui, ele bem diz que, ainda que não tenha ocorrido repasse da parte do governo federal aos municípios, com referência aos agentes de combate às endemias, o direito existe e não é vinculado à transferência de recursos. O executivo tem que, e sabe disso, porque o prefeito tem que saber, é porque os agentes epidemiológicos não têm uma rúbrica específica igual agente de saúde. Tá lá, agentes de combate às endemias. O agente epidemiológico, ele tem sua produção que ele faz todo mês. O município recebe dinheiro para fazer o combate à dengue, recebe dinheiro para fazer o combate ao programa de chagas e várias outras coisas que é o agente epidemiológico que faz. Então, se vem o dinheiro para o combate da dengue, se vem o dinheiro para o combate das chagas, campanha de vacina, esse dinheiro, a própria lei fala que é para ser destinado aos agentes de combate às endemias. É muito simples. Não vai ter conta, igual tem agente de saúde, conta lá repassa, agente de combate às endemias. Não existe isso. Existe o dinheiro que os agentes fazem o seu trabalho muito bem feito e o município recebe o dinheiro pelo trabalho que eles fazem. E esse dinheiro é para ser investido neles, para pagar o piso deles, para dar equipamento para eles, para dar estrutura ao serviço deles. Então, isso que tem que deixar bem claro. E espero que o executivo não venha vetar esse artigo, esse parágrafo. Porque é muito simples e eles sabem disso. Não vai vir dinheiro em conta específica para agente epidemiológico, não. O agente epidemiológico recebe aquilo que produz, que o município, dos programas que eles são inseridos. Então, eu espero, tá de parabéns toda a classe da agente de saúde, a gente espera que não precise de vocês retornarem a essa casa mais por esse motivo, que vocês venham para acompanhar nossas reuniões, para outros tipos de coisa, mas espero que esse problema, com essas emendas, com esse projeto, esteja solucionado e que o executivo pague aquilo que é de vocês. Só isso.
Palavra, vereador Éder.
Eu vou só complementar as palavras do vereador Guilherme. Em relação ao trabalho, aí as pessoas perguntam, mas está tendo trabalho? Basta, inclusive, convidar as redes de televisão, que vieram aqui há uns tempos atrás, falar que a gente tinha 900 ou 1000 casos de dengue, e basta ver que hoje o município, que tinha com esses 900 uma previsão de que dobrasse, e foi o contrário, na verdade foi retraído a zero, quase zero, 0,001, esse trabalho é que é feito. Então, eu acho que merecia até um ofício às televisões, aos jornais, né, regionais, para ver o exemplo que esses funcionários estão dando, né, aliado à estrutura que a Roberta falou que está sendo dada. E que o município também passe a ser reconhecido nessa área pelo que ele tem feito para que a dengue não se alastre ou vire epidemia, como está acontecendo quase no Brasil inteiro. Eu uso essas palavras, mas pedindo licença ao Zé Adriano, porque ele, há uns tempos atrás, ele mesmo falou sobre o trabalho dos agentes epidemiológicos, falou, Éder, e ninguém fala nada, a gente não vê isso na televisão, uns tempos atrás era 900, hoje não tem. Falei, pois é. Então, esse é o reconhecimento, que, inclusive, através desse projeto, a gente faz com que eles tenham mais daqui para frente. Né? Só isso, senhor presidente.
Continua a discussão. Só gostaria de manifestar que o secretário de saúde hoje, conversando comigo, estava aqui na câmara, me chamou para conversar na sala dele, e ele até me questionou o seguinte, que alguns agentes de combate às endemias procurou, que esteve presente aqui na última reunião, e procurou ele argumentar, que a Câmara disse, falou aqui, os vereadores falaram, que o dinheiro do aumento, o valor do aumento do salário deles, estava em conta. Então, eu só queria esclarecer, foi até o vereador Guilherme que fez esse levantamento, o valor, o aumento do piso, que está em conta desde julho do ano passado, é dos agentes comunitários. Aí, justamente o que a emenda tá querendo propor aqui. O que o executivo falou? Tão logo haja transferência dos recursos por parte do governo federal, fique igualmente autorizado, o executivo municipal pagará os agentes com as endemias. Quer dizer, não houve repasso do aumento dos agentes de combate às endemias. Então, às vezes a pessoa entendeu errado. O dinheiro que veio no aumento é dos agentes comunitários. O que nossa assessoria jurídica diz e a emenda que foi feita pelo vereador Guilherme, que é a comissão dele, o Guilherme, Sebastião e Alain, justamente eu corrigi isso, é que independe do repasse, foi o que o assessor jurídico disse, é lei federal. Mesmo que o repasse não venha, o executivo tem que se comprometer em pagar, né? Então, não é que o dinheiro está na conta, não, entendeu? O dinheiro está na conta dos agentes comunitários, né? Então, só para retificar isso aí, porque de repente era vários vereadores falar e não foi isso que foi falado aqui. Às vezes as pessoas entenderam errado. Então, emenda modificativa. Palavra, vereador Guilherme.
Senhor presidente, só para falar mais uma vez aqui e deixar registrado, é que realmente não existe conta específica, o que eu tentei falar aqui anteriormente, que não existe essa rúbrica, essa transferência de recursos igual tem dos agentes de saúde. Agentes comunitários de saúde não vai haver uma conta, agentes de vigilância epidemiológica ou de combate às endemias, porque na verdade o município recebe dinheiro pelo combate à dengue, programa de controle de chagas, combate à dengue e febre amarela, e outras coisas que a vigilância epidemiológica produz. Então, logo, eles têm, com certeza, o município está recebendo esse dinheiro do combate à dengue e do combate. Então, o salário deles saia desse dinheiro. O que não vai ter é repasse específico do governo federal para pagar esse piso deles, não. Tem que ser pago do jeito que sempre foi pago o salário deles, com o dinheiro do programa de controle de febre amarela e dengue, PCFAD, do programa de controle de doença de chagas, do combate, na época, programa de imunização antirrábica, vem tudo. Tudo que se produz epidemiologia vem dinheiro. Tudo aquilo que é pactuado vem dinheiro. Então, o dinheiro deles não vai vir numa conta específica. E eu te garanto que o município está recebendo esse dinheiro, sim, e é de lá que tem que sair o salário de vocês.
Então, emenda modificativa e aditiva ao projeto de lei 011/2015, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Projeto de lei 011/2015, gostaria, já com emenda inserida, passar as comissões para que elas possam emitir o parecer. Vereador Guilherme, deseja fazer um... Muito bem. Projeto de lei no 011/2015. autoriza o pagamento do piso salarial para os agentes que menciona, já com as emendas inseridas. Em discussão? Em primeira votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. O vereador Guilherme deseja fazer uso da palavra?
É, senhor presidente, é só para me fazer um requerimento verbal, é porque não foi, eu fui interpelado hoje à tarde a respeito dessa situação, e como eu acho que é uma situação de fácil execução por parte do executivo, eu gostaria de fazer um requerimento verbal para que isso chegue o mais rápido possível lá na prefeitura. É solicitar que seja disponibilizado um varredor para o Novo Horizonte. Que hoje os moradores estão querendo fazer baixo assinado lá e tal, as ruas estão muito sujas, então é que seja disponibilizado um varredor para o Novo Horizonte, Morro do Cristo.
Inclusive, nós ficamos de fazer o requerimento, né? A Valéria falou na última reunião, justamente com a Alessi, que a Alessi também pediu no bairro Cerâmica, né? Com relação à fumaça e o acúmulo de lixo. Só que o expediente hoje estava meio, né? Estava meio extenso, e a gente vai tentar fazer esses requerimentos para a próxima reunião. Eu gostaria de dizer o seguinte, que a palavra, eu vou abrir, encerrar essa sessão. Nós vamos abrir uma extraordinária para colocar os dois projetos, 06 e 011, em segunda votação. E após, no final, no término da sessão extraordinária, eu passo a palavra livre, né, para não ficar... E gostaria também de comunicar, dos cinco projetos que entraram aqui, dois foram pedidos de prazo, né, do transporte, que a Comissão de Finanças e Orçamento solicitou prazo. O 09, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2016 da USP Providência, a comissão do vereador Éder, presidente, também solicitou prazo. E o projeto 06-07, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no valor de 2015, o vereador Guilherme, o vereador Alan pediu prazo, né, de 5 dias. E ele não está presente hoje, o prazo dele venceria amanhã, né, porque, na realidade, o vereador Guilherme usou um argumento aqui, e eu concordo, porque os decretos chegaram, então, quer dizer, foi um fato novo em cima do projeto de lei. E essa Câmara, a gente quer ouvir todo mundo, não quer ser, né, votar uma coisa assim, ultrapassando, passando por cima dos vereadores, das opiniões dos vereadores. E eu tenho certeza que a comissão vai se reunir, né, para poder emitir os pareceres. O vereador Alan já até emitiu um parecer favorável, né, mas é direito dele solicitar prazo. O meu voto, né, no caso de empate, o vereador, o presidente, é favorável aos 15%, porque eu acho que não tem como administrar uma cidade com um valor de 5%. Né? E quando nós entramos aqui em 2013, foi aprovado na Câmara anterior uma suplementação de 30%. Né, foi aprovado. Não sei se é porque os candidatos estavam, tanto o senhor Mil Rabelo quanto o Márcio eram vereadores, então eles tentaram aprovar uma emenda, né, para que desse uma ampla margem para poder, no primeiro ano de mandato, ele poder fazer esse remanejamento. Então, nós aprovamos aqui na época uma emenda de 5%, e todo ano, né, tanto 2013 quanto 2014, ela pediu essa suplementação de 15%, e a Câmara aprovou, foi o que o vereador Guilherme disse, o ano passado, no finalzinho do ano, a gente já em recesso, viemos aqui, fizemos uma extraordinária e aprovamos, que eu acho que todos os vereadores têm consciência dessa necessidade, e eu jamais quero ser responsável pela justificativa do Executivo, que está faltando verba para comprar medicamentos, né? Arcar às vezes com farmácia, mandatos judiciais. Então, com os 15% que a gente está dando, já está um caos na administração, a população está reclamando, e eu jamais quero ser apontado como responsável por esse problema que está acontecendo no município, que se culpar alguém, que culpe o prefeito. Né? Da minha parte, eu acho que a Câmara, né, tem sido consciente nisso aí. Então, vou deixar, como a nossa funcionária Eliane está com problema lá do falecimento de sua mãe, ela não está vindo, ela só vai vir a partir de segunda-feira, então não tem como enviar esse projeto para o executivo amanhã. Então, eu acho mais do que justo a gente marcar uma reunião extraordinária para segunda-feira que vem, ou terça-feira que vem. Vou dar mais um prazo, né, que o prazo dele vence amanhã, não vai ter o que eu quero é o seguinte, que o vereador Guilherme, tudo bem, ele vai se comprometeu em fazer essa, dar o parecer, né? Porque o que não pode, às vezes o vereador pedir prazo, não é o caso do vereador Guilherme, mas também não trabalha em cima para poder apresentar o parecer, né? Então pedir prazo por pedir, eu acho que aí não é por aí. A gente tem que pedir prazo, tem que sentar em cima, estudar e apresentar o parecer. Então, como o vereador Guilherme se comprometeu a se reunir, a gente faz uma reunião extraordinária na terça-feira, que segunda-feira tem compromisso, para a gente votar, fazer a segunda votação em cima do projeto de lei número 07/2015, que é autoria e abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento 2015. Encerrada a reunião extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo. Ordinário. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo. Gostaria de pedir, passar o expediente ao secretário para que ele possa fazer a leitura do mesmo.
Projeto de lei 006/2015, que dá novos prazos para o cumprimento da lei 1023/2008 e da outras providências, já com as emendas modificativas e aditivos inseridas. Projeto de lei 011/2015, que autoriza o pagamento do piso nacional para os agentes, que menciona já com as emendas modificativas da Comissão de Finanças e Orçamentos inserida.
Tá errado. Passar as comissões, a Comissão de Legislação, Justiça e redação final para emitir parecer. Projeto 06/2015. Que dá novos prazos para o cumprimento da Lei 1023/2008 e dá outras providências. Em segunda discussão, em segunda votação, os vereadores que aprovam, já com as emendas inseridas, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Projeto de Lei 011/2015, com as emendas já inseridas, em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. A palavra está livre. Com a palavra, vereador Éder.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta, na verdade, se essa casa recebeu algum convite da FIENG para alguma reunião nesses últimos dias.
Até a presente data, não.
Pois é. A gente fez aquele requerimento, né? É, eu soube que houve uma reunião na FIENG. Aí vem aqueles comentários: ó, a prefeita de Goianá estava lá com os vereadores. Pô, mas eu não soube da reunião. A gente tem que saber da reunião para poder participar. Então, de novo, solicitar da FIENG e lembrar ela que os vereadores de Rio Novo têm suas opiniões próprias, sabem da situação do município e querem participar da discussão da tal região metropolitana de Juiz de Fora. Do contrário, eu sou a favor até de boicotar esses projetos que eles têm lançado sem a nossa participação. Eu acho que o mínimo que a gente tem que ter condições de apresentar para eles o que o anseio do nosso município. Porque não é só também apresentar uma região metropolitana de Juiz de Fora para abraçar o aeroporto, que eles nem acreditavam mais, mas estão vendo que está com mais de 50% de taxa de ocupação. Aí fica muito fácil querer intervir de forma superior na legislação dos municípios pequenos. Se eu não me engano, nem todos de Goianá também ficaram sabendo, não. Foram partes de políticos que participaram disso. Então eu gostaria, mais uma vez, um ofício à FIENG. Pode colocar assim mesmo, lembra da gente, fazendo favor.
Inclusive, na época nós fizemos um ofício, né, direcionado à FIENG. Ela nos respondeu, foi até lido aqui no expediente da sessão, na época, que ela iria agendar, né, uma reunião e iria nos convidar.
Só quero fazer justiça, porque enquanto a gente tinha o Cabral, o senhor Cabral, ele ainda era o primeiro diretor e avisava a gente tudo que tinha. Então, ele fazia parte do cliente. Mas hoje, infelizmente, nós não temos mais. E, de repente, falta realmente eles colocarem a mão na consciência, se não está funcionando aqui mais. Não. E que eles têm. Está funcionando, Mauro? Que eles tenham consciência de que para aprovar essa coisa mirabolante que eles querem fazer, eles vão precisar de nós. Né? Só isso.
Pelo áudio.
Palavra, vereador José Adriano.
Pela áudio, senhor presidente. Em primeiro lugar, boa noite, senhor presidente, nossa secretária. Nosso secretário, nossa vice-presidente, vereadores, funcionários presentes no plenário da nossa Câmara. Senhor presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência que o senhor consultasse o nosso jurídico, né, doutor Brenildo, que eu já sempre pensei, né, em colocar o nome da nossa sala de contabilidade, da nossa prefeitura, do senhor Milton Nilo Campos Rosa. Hoje nós temos no nosso município, né, ruas, né, em nome de pessoas que realmente contribuíram no nosso município. Nós temos hoje aquele lindo centro cultural, né, em nome da dona Maria Pinto Duarte, mais do que merecido, né? E nós temos hoje, né, o nosso Milton Nilo, uma pessoa que trabalhou, né, para o nosso município. Eu lembro que até sábado e aos domingos, Milton Nilo estava aqui na prefeitura. Né? Inclusive, Milton Nilo chegou até uma depressão, de tanto que ele trabalhava. Então, a gente tem que reconhecer, né, O que esse cidadão fez para o nosso município? Uma pessoa que era tão discreto, né? A gente fala discreto entre aspas, né? Mas uma pessoa que você não sabia em quem que ele votava. Ele não falava, né? Então, quer dizer, uma pessoa que merece. E eu queria pedir ao seu presidente que pedisse, principalmente ao nosso jurídico, que conhecia ele, que se pode ser forma de indicação ou projeto de lei, mas eu acho que não tem nada a ver sem forma de indicação, né? E que ele faça essa justificativa, porque ele sabe, né, de tudo o que o nosso Milton Nilo fez para o nosso município. Tá? E eu queria que fosse em nome, seu presidente, de toda a Câmara. Tá? E eu faço questão de pagar aquela plaquinha para colocar o nome dele lá. Tá? E outra coisa, e a sala de contabilidade era lá embaixo. E se for possível, né, se for aprovado, que coloque lá embaixo para ficar mais visível. Né? Acho que o Milton Lino tem que ficar visível para todo mundo. Né? Só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado, senhor presidente.
É mais do que merecido, né? É mais do tudo que o mestre fez, né? Às vezes ele ficava, encontrava com ele sempre ali, eu vendendo leite ali, passava ali. Às vezes ele passava ali 2, 3 horas da tarde, sem almoçar ainda. E mesmo sábado, ele vinha aqui todo sábado de manhã, ele vinha aqui, subia ali mais ou menos 7h30, 8 horas. E eu acho que é mais do que merecido. E eu vou consultar a nossa assessoria. Se cabe, né, a autoria da Câmara, um projeto de lei ou então um requerimento que a gente pode fazer, se não couber o legislativo, pelo menos a gente sugerir, né, faz um requerimento sugerindo. A palavra continua livre? Alguém mais deseja fazer? Demir, deseja fazer outra palavra?
Bela Vista.
professor, até um dado interessante que até semana passada, que era bolar assim, um requerimento para me apresentar, uma situação que muito me chama a atenção em relação ao esgoto da cidade. Porque logo, eu me lembro que logo no início da atual administração, no mês de janeiro, veio uma página inteirinha do jornal com a prefeita falando que tinha recuperado os recursos no valor de 7 milhões, que o Totonho tinha perdido os recursos, e a prefeitura de última hora foi lá e recuperou. Eu lembro que na época eu fui no gabinete da prefeita, ela falou assim, ó, tô com o braço até doendo de tanto que assino, o convênio é desse tamanho. Eu lembro que foi muito comemorado, era 7 milhões, eu até falei, é uma obra que muda, dá uma mudada na realidade do município, não só no sentido de infraestrutura. 7 milhões é obra para empregar muita gente aqui dentro do município. E foi passando e não apresentou. Então, esse é um requerimento que eu quero até. Eu até solicitei uma cópia do jornal para que eu possa ter mais detalhes para me formalizar um requerimento bem embasado, mas que é uma coisa muito estranha aqui. Já foram 2 anos e pouco. E não essa obra que foi tão comemorada, que o outro prefeito tinha perdido, que eles aos 49 segundos do segundo tempo recuperaram. E eu não sei o que aconteceu, entendeu? Então é uma coisa que a gente tem como vereador de pedir uma explicação, uma satisfação do executivo. Porque...
Inclusive, esse tratamento de esgoto se deve também, porque na época estava se cogitando uma construção de uma PCH, né, uma barragem de pequeno porte. Então, para que essa barragem fosse construída, eles teriam que fazer o tratamento de esgoto da cidade. Como me parece que não vai ser mais, eles também... Mas eles criam umas leis também que não dá para ser cumprido. Como que vai, né? Município muito mais complicado do que Rio Novo, não tem nem rio assim de grande porte que passa perto. Como que eles vão colocar uma lei de 2016 no ano que vem? Então como que vai? Não tem como. Quer dizer, eles criam a lei, mas vai ser prorrogado, com certeza. Eu achei interessante que a professora tenha um valor com relação aos cães, né? Aos cachorros de rua. Eu acho que é conscientização, eu acho que também tem que haver alguma punição, porque eu já fui mordido por um cachorro ano passado, né? Eu estava indo trabalhar no sítio de moto e eu vi o cachorro, tinha dois, tinha duas pessoas caminhando e esses cães estavam com ele. Aí na hora eu saí de moto, senão eles iam morder mais, só que eu fui embora, fui, voltei e aí fui procurar o dono do cachorro. Aí fui na casa da pessoa que estava caminhando, não, que cachorro não é meu, não, e fica fulano de tal. Aí o açougue tal, fui lá no açougue. É engraçado que os cachorros têm nome, né? Um chama tomate, outro chama giló, outro chocolate. Aí, não, cachorro não é meu, não, você foi de fulano de tal. Eu só sei que eu fui em quatro casas, até que na última eu bati na porta. Não foi com o intuito de brigar nem nada, porque o médico me recomendou. Na época, que tinha que fazer o acompanhamento do cachorro durante 10 dias para ver se ele estava com raiva ou não. Então, eu falei, você não. Tem gente que pega de raiva que matou o cachorro. Você não mata, não. Você tem que tratar do cachorro. Eu falei, eu vou atrás da dona dele. Aí eu bati na porta, a dona me atendeu, o cachorro saiu no meio das pernas dela, entre as pernas dela. Aí eu peguei e falei, não. Aí quando eu comecei a contar, não, esse cachorro não é meu, não. Ele entrou aqui, o portão estava aberto. Ó. Eu quero chegar na seguinte conclusão: o que está acontecendo hoje? É comum você ver residências que eles colocam água e ração para o cachorro, de rua. Os cachorros de rua estão mais bem tratados do que os que têm dono. Cada cachorrão bonito, forte. Quer dizer, mas eles não têm responsabilidade com o cachorro, então é muito fácil ser tratado do cachorro. Ali naquele posto de gasolina ali, aqui na esquina, aqui perto do fora, eu contei 15 deitados assim, no meio dos carros, entendeu? E moto, às vezes a pessoa passa para trabalhar, moto principalmente, porque o cachorro tem problema de audição, né? Então eles correm até da moto, morde como mordeu. Quer dizer, é muito fácil tratar do cachorro, eles ficam poluindo a rua, mordendo as pessoas, mas ninguém tem responsabilidade. O cachorro não tem dono. Então, quer dizer. Mas você vai procurar, não é dele. Não, eu trato dele aqui, mas não é meu. Então, quer dizer. Também. Mas. Palavra, vereador Éder.
Eu acho que tinha que juntar as duas ideias, a da professora e a do vereador Vinícius. Um programa de multas. Aliás, a gente já quis até implementar aqui, mas foi vetado: multa para gasto de água, multa para terreno. Isso tudo tem no código de postura. Aliás, um código de postura retrógrado, arcaico, que a gente devia mudar. Mas essa discussão é dos cachorros. Eu acho que devia, sim, estudar um projeto de lei aí que tenha multa. E aí faz uma campanha nas escolas. Lógico que não vai chegar multando. Tem que dar um... Todo projeto de lei é assim. Tem que dar um prazo para adaptação. Se a pessoa não se adaptar, recebe uma notificação. Se depois da notificação, ela não... Uma advertência. Ela rescindir no erro, aí entra a multa. Mas eu acho que tem que fazer, sim. O pessoal está jogando papel de chiclete na rua do país afora, está recebendo multa.
Relaxa.
Com a palavra vereadora Dulcimar.
Olha aqui, na minha rua moram 5. Moram 5 cachorros, então todo mundo já identifica que são os da rua Tenente João Lobo Ribeiro. Todos já sabem que eles moram lá. São 5, morderam na minha menina semana passada, ela tomou a segunda dose de vacina na sexta-feira, porque infelizmente ficou naquela, como que nós vamos observar, e justo que mordeu, sumiu um dia inteiro, aí eu imaginei que talvez ela teria que continuar tomando as 5, porque e o soro, porque se ele sumir, ela ia ter que tomar as 5 e mais o soro. Então moram 5 lá na minha rua. Quer dizer, eu viro com o carro agora, sobe os 5 atrás de mim. Eles adoram a porta da minha casa, moram lá os 5, pois é. Então eu não sei de quem são, ninguém sabe, a rua inteirinha trata deles o dia inteiro, mas eles moram em frente da minha casa, 5 cachorros. Entendeu? Ainda mordeu na minha menina, a ponto dela ter que tomar vacina. Eu queria recolher os 5 e tentar levar para algum lugar, porque está na porta da minha, tá na minha rua ali, 5. Não sei como é que a gente vai fazer com eles, não. Estão enormes, de gordos, e todo mundo trata, todo mundo dá água. E não vou negar para vocês, meu marido também, porque fica vendo eles lá. E a minha menina adora, chega, brinca. Então, a minha vontade é de não tratar, mas a gente tem que tratar porque eu tive que observar ele durante 10 dias. Então, são 5 cachorros que moram em 200 metros assim na nossa rua. O que é que nós vamos fazer com eles? Estão cada dia mais gordos, tão lindos, porque todo mundo trata.
É, foi o que o Éder falou. Infelizmente, a Câmara já tentou fazer, né, a parte dela. Tá bom. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada a sessão.